Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus e um Feliz Natal. Eu quero ler a palavra de Deus hoje na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, é o que trago no coração para repartir com os irmãos nesta noite de véspera de Natal. Aliás, é bom registrar, você sabe que Natal coisa nenhuma, né? Que é uma grande discussão se Jesus nasceu 25 de dezembro mesmo. A maior probabilidade é que não. Não nasceu 25 de dezembro. Probabilidade maior é que ele tenha nascido em algum mês de outubro. Mas também ninguém sabe. Se foi outubro, se foi dezembro, ninguém sabe. O que se sabe é que a cristandade comemora o Natal em 25 de dezembro só a partir de meados dos anos 300. Então a igreja ficou aí uns 300 anos sem saber que dia comemorar o Natal. Mas o fato é que nós comemoramos o Natal porque desde 1700 anos a cristandade comemora o Natal em 25 de dezembro e consagrou a noite de 24 de dezembro como a chamada noite de véspera de Natal. Então nós celebramos o Natal nesse período do ano, celebramos o Natal. Para nós é Natal, sim. Para nós é Natal. Mais um Natal. E para este Natal eu gostaria de repartir com vocês este pequenino trecho da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, o verso 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o verso 5, diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Ou há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós pedimos-te que nos dês o entendimento da tua palavra e nos dês a revelação de ti mesmo, em Cristo Jesus, teu Filho. Pelo teu Espírito Santo, ó Pai, pedimos-te, fala conosco. E ainda mais, transforma cada um de nós. Te pedimos assim, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Atribui-se a Tertuliano, que também viveu lá pelos idos dos anos 300, a seguinte expressão: creio porque é absurdo. Creio porque é absurdo. E desde que ouvi esta expressão de Tertuliano, creio porque é absurdo, eu tive grande alívio e encontrei uma boa resposta para a minha fé. Creio porque é absurdo. Não fosse absurdo, eu não precisaria crer, eu entenderia. Então, como eu não entendo, eu creio. Creio porque é absurdo. E o que é absurdo? Bom, Deus é absurdo. O que quer dizer Tertuliano com o absurdo? Quer dizer aquilo que extrapola a razão, aquilo que não nos faz sentido, aquilo a que jamais chegaríamos por dedução, aquilo a que jamais chegaríamos por investigação, aquilo que nos é inimaginável, aquilo que nos é inconcebível, aquilo que jamais teria passado pela nossa cabeça. Isso é o absurdo. E quando Tertuliano diz, creio porque é absurdo, ele está dizendo que Deus, ele é esse objeto de fé. Porque nós jamais pensaríamos algo ou alguém como Deus. Jamais imaginaríamos algo ou alguém como Deus. E principalmente em se tratando da fé cristã, jamais nós construiríamos um Deus com estas configurações que a fé cristã apresenta. Muito embora os modernos digam que Deus é uma projeção humana, na verdade, a Bíblia Sagrada diz que falar de Deus nos termos em que nós, os cristãos, falamos é loucura, é absurdo. Então, Deus é absurdo. E pensar em um Deus, e o apóstolo Paulo mesmo diz aqui nesta carta a Timóteo, que esse Deus é o bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Deus habita em luz inacessível. Ninguém o viu, nem o pode ver. Nós só podemos falar de Deus com estes adjetivos. Absurdo, inacessível, inconcebível, inimaginável, inalcançável, inatingível, imensurável. Deus é a mais pura abstração. Deus é impegável. Deus é indecifrável. Deus é ininteligível. Esse Deus, se você imaginar que existe uma pessoa que ninguém viu nem pode ver, não tem forma. Jesus disse que Deus é Espírito. Espírito não tem forma. Espírito não tem peso, não tem cheiro. Espírito não dá para ver, não dá para pegar. Deus é isso. É uma pessoa que não tem forma, que habita em luz inacessível, ninguém viu, ninguém pode ver. É inimaginável, inalcançável, inatingível, imponderável, inigualável, incomparável, enfim. Deus é tudo isso, mas ao mesmo tempo Ele sabe quantos fios de cabelo existem nesse auditório. Ele sabe quantos fios de cabelo existem na face da terra. Ele sabe quantos grãos de areia existem em todas as praias do planeta Terra e nas profundezas do mar. Não dá para imaginar o que significa isso. Significa que Deus sabe não apenas o que todos os seres humanos estão falando agora, como aquilo que todos os seres humanos falarão no dia 27 de fevereiro de 2015. Ele já sabe. É inconcebível, isso é absurdo, não dá para imaginar, não dá para entender. Então Deus é assim, Deus é a mais pura abstração, não dá para pegar, não dá para ver, não dá nada. E a questão que nós deveríamos então perguntar é como é que nós nos relacionamos com alguém que é assim, que nem eu acabei de falar, mais ou menos, que é absurdo. Como você se relaciona com o absurdo? Como se eu apresentasse para você uma pessoa e falasse, olha, eu quero apresentar para você uma pessoa, mas ela é incomparável, ela é incompreensível, ela é imensurável, não há nada que você conheça que possa se referenciar a ela, não, e também não tente entendê-la, você não vai entendê-la jamais. Aí você diria, bom, de que adianta você me apresentar essa pessoa? Onde ela está? Eu quero vê-la. Não, você não pode ver. Não, então me diz alguém aí que já viu para falar mais ou menos como ela é. Não, ninguém nunca viu. Mas será que eu um dia vou conseguir ver? Nunca, jamais conseguirá ver, porque ele não pode ser visto. Não é que ele ainda não foi visto, ele não pode ser visto. Veja que a Bíblia está dizendo que ele habita em luz inacessível e ninguém o viu nem pode ver. Não é que ele ainda não foi visto, é que ninguém pode ver, não dá para ver. Como que você vê o eterno? Como que você vê uma entre aspas, não dá nem para falar direito de Deus, assim, Como que você vê uma coisa que não tem medida? Não tem medida, não tem fim nem começo. Para você ter uma noção de algo, você tem que enxergar por inteiro, né? Dá a volta, vê onde começa, onde termina, vê se é pesado, se não é. Mas Deus é algo que não começa nem termina, não tem peso, não tem forma. Não. Deus é assim. E aí você diz assim, mas deixa eu entender. Não vai conseguir entender jamais. Deus, você entendeu? É Deus. Então Tertuliano diz assim, eu creio porque é absurdo. Se não fosse absurdo, eu entenderia, mas eu sei que não dá para entender, não dá para descrever. Então, mas a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia diz que Deus é uma pessoa, e se Deus é amor, é uma pessoa, e nos criou a sua imagem e semelhança, então nós podemos nos relacionar com Ele e Ele quer se relacionar conosco. Mas imagina como que seria uma comparação que ela é ridícula, mas é mais ou menos o seguinte, é uma criancinha recém-nascida tendo uma amizade com Platão. Você entendeu? Vê o Platão cumprimentar o nenenzinho, como é que aquela criancinha vai se relacionar com Platão, conversar com Albert Einstein? A criancinha recém-nascida, não dá para relacionar. Como então que Deus quer se relacionar com a gente? Se Ele é o Eterno, não dá certo isso. Então, se Deus é absurdo, nós vamos nos relacionar com Deus, mas Deus é absurdo, nós caímos no absurdo. Não dá certo também. Então, o que é que Deus, que é absurdo, fez? Ele se diminuiu, foi de se diminuindo, até que ele chegou num berço. E se tornou um de nós, semelhante a nós, mas era ele mesmo. Então já é absurdo também que ele, Deus, foi se diminuindo, até chegou num berço e era ele. Mas ele não era só no berço, ele era lá também fora do berço. Era dois. Porque ele falava com ele mesmo, o filho falando com o pai. Certo? Aí o filho cresceu, morreu, ressuscitou, foi embora, mandou o Espírito Santo. Já agora são três. Já não dava para entender um, nós vamos querer entender três. O Renato Russo tinha razão. Não há outra questão que a gente falar, quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Então tinha razão. Não dá para entender um, nós vamos entender três. Três, mas numa só pessoa, fundidos numa só pessoa. Aí a gente diz assim, é o mistério da Santíssima Trindade. Já coloco o mistério que é para resolver. Mas me explica a Trindade. Não, você não entendeu. Não é a Trindade. É o mistério da Santíssima Trindade. É mistério, irmão. Mistério. Palavra de mistério. Santíssima Trindade. Deus. Então você tá entendendo que confusão que é Deus? Só que Deus, ele veio, encarnou. Era ele mesmo. Na pessoa de Jesus de Nazaré. E nós aqui somos os absurdos que creem que aquela criança nascida em Belém da Judéia era Deus. Olha como nós somos loucos. É isso que nós estamos celebrando hoje. É isso que nós estamos comemorando hoje. O dia em que Deus ficou do tamanho do homem. E a partir daí, o apóstolo Paulo vai dizer, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, ou Jesus Cristo o homem. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer duas coisas. Duas coisas que eu gostaria de repartir com você. A primeira é responder tardiamente uma pergunta que me foi feita no sábado da festa das organizações da nossa campanha aqui de Natal Presente que Serve. No sábado, naquele sábado, à tarde, quando recebemos aqui a criançada, tudo, na festa de Natal, eu estava sentado ali atrás e alguém veio para mim e disse assim: pastor, quando você ora e você pensa em Deus, que imagem vem na sua cabeça? E eu respondo: vem a imagem de Jesus. Um Jesus que, depende do dia, ele aparece de um jeito para mim. A maioria das vezes, a imagem que eu tenho é aquele Jesus bonitão mesmo, assim, de olho claro, cabelo comprido, barba, aquela roupa, assim, aquele sandalhão, pé empoeirado. Eu penso naquele cara. Essa é a imagem de Jesus que eu tenho. E quando eu estou mais assim, um dia diferente, eu penso num Jesus palestino, careca, cabeça rapada, máquina 2 ou 1. Verdade. Porque eles andavam no deserto com turbante. Então imagina aquele cabelão mais o turbante e assar a cabeça de Jesus. Então eles raspavam. Flávio Josefo diz que os nazarenos raspavam a cabeça. Então Jesus provavelmente ele tinha barba, mas ele tinha máquina 1 ou máquina 2 na cabeça. E punha o turbante. Era um sujeito feioso, bem feio, e de pele assim, bem queimada, bem escura. Não era loirão assim, europeu, americano. Ele era de pele bem queimada, bem escura, um oriental, provavelmente de cabeça rapada, de turbante, andando com aquela tranqueirada em volta, criançada, mulherada. Eu penso assim: Deus é aquele jeito. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Que quando você quiser pensar em Deus, pense em Jesus. Porque qualquer outra coisa que você pensar de Deus e que não passar por Jesus, provavelmente você vai errar. Jesus é o fiel da balança. Tudo que você pensa a respeito de Deus, você fala assim: isso está em Jesus. Quando alguém falar para você: Deus é assim, você fala assim: será que Jesus era assim? Se você não encontrar em Jesus, esquece a fala a respeito de Deus, porque é Jesus. Por isso é que Jesus diz assim: quem me viu a mim, viu o Pai. Você quer saber como que é Deus? Esse absurdo dos absurdos é Jesus. E onde está Jesus? E onde você pode ver Jesus? Primeiro, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vou lhe dizer uma coisa. Preste atenção. Se você é uma pessoa que está procurando Deus e buscando Deus, leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí quando você acabar, começa de novo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando você acabar, você começa de novo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque das páginas de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus salta. E ele é a exata expressão de Deus o Pai. Nele, Jesus, disse o apóstolo Paulo, habitou a plenitude da divindade. Ele, Jesus. Quando Filipe perguntou: mostra-nos o Pai, Jesus disse: você me viu, você viu o Pai. Nós temos vivido como igreja cristã quase 2000 anos, fazendo um esforço tremendo para convencer o mundo que Jesus é igual a Deus. Talvez seja a hora de nós nos dedicarmos a dizer ao mundo que Deus é igual a Jesus. Deus é igual a Jesus. Quando alguém fala assim: Deus é um absurdo, você fala assim: ah, lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver o absurdo de Deus em Jesus. Tem peso, medida, forma, cheiro, fala, escuta, olha, abraça. É isso que os apóstolos disseram, foi isso que os apóstolos disseram para nós. Especialmente o nosso irmão João. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Onde? Em Jesus. O que os nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, nossas mãos apalparam? Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala que só há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, homem. Em primeiro lugar, ao meu coração, é isso que ela está dizendo. Deus habita em luz inacessível. Tudo o que eu posso perceber de Deus, eu percebo em Jesus. Por isso, o Natal é uma das, se não a data mais extraordinária da cristandade, é uma delas. Porque o Natal é o Deus que era absurdo, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. É no Natal. Nós cristãos celebramos a morte e a ressurreição muito mais do que o principal advento, que é a encarnação. O Natal é a encarnação de Deus. Dom Pedro Casaldáliga, que foi arcebispo do Araguaia, dedicou sua vida a falar de Deus e de Jesus aos pobres, aos homens analfabetos, gente iletrada. E certa vez ele, conversando com um desses homens, rudes, falando de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus, o homem disse assim: é, padre, Deus é mesmo um homem bom. Sublinhe essa frase e veja se você tem coragem de pronunciá-la. Deus é um homem bom. Você tem coragem de pronunciar essa frase? Você que é pastor e está me ouvindo. Deus é um homem bom. Porque é isso que nós estamos comemorando hoje. Deus é um homem bom. É Jesus. Há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. É aqui, na pessoa de Jesus, que Deus se mostra clara e limpidamente para nós, no máximo do que nós podemos perceber de Deus. É isso que estamos comemorando no Natal. Deus se diminuiu, 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 até que ele coube em um berço. A Bíblia Sagrada e a teologia dizem que Deus se esvaziou e ficou do tamanho de uma criancinha para caber em um berço. Aí sim, nós podemos então olhar, ouvir, apalpar. E Deus para nós deixou de ser absurdo quando nós o encontramos em Jesus, ou quando em Jesus ele nos encontrou. E a segunda coisa que esse texto diz para mim é que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É que nós só vamos encontrar Deus entre os homens. Deus habita em luz inacessível, não é? Então, onde nós podemos encontrar Deus? Em Jesus Cristo, homem. É no mundo dos homens. É na encarnação. E onde que está Deus no mundo dos homens? Nos homens. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que a Igreja de Jesus Cristo é o corpo de Cristo. E esse texto de Atos, capítulo 1, verso 1, deveria ser sublinhado em toda a Bíblia cristã. Lucas dizendo: escrevi o meu primeiro livro, Teófilo, a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Começou. Lá no Evangelho de Lucas, Jesus começou. E no livro de Atos, Jesus continua fazendo. Fazendo como? Através dos seus discípulos. Por isso é que a Bíblia diz que a Igreja de Jesus Cristo é o corpo de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. O que isso quer dizer é que quando você sair ao encontro de Deus, e se você se fechar num quarto e subir uma escada e conseguir chegar lá no céu, naquela luz inacessível, você está entrando naquela luz inacessível, está entrando, ela está quase cegando você. E você encontrar um anjo lá. Imagine que seja possível que você seja arrebatado ao céu. E você está entrando naquela luz. Ela está quase chegando você. E alguém pergunta para você, o que você está fazendo? Falou, eu estou indo ao encontro de Deus. Aqui no céu, nessa luz. Eu estou entrando na sala do trono. Eu quero entrar na presença de Deus. Estou entrando. Você está quase cego. Aí você encontra um anjo. E aí você fala assim para o anjo, onde está Deus? Eu quero ir ao encontro de Deus. Aí o anjo vai responder assim para você, não está, encarnou, desceu. Essa vai ser a resposta do anjo, não está, encarnou, desceu, está procurando no lugar errado, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E quem quer encontrar a Deus precisa andar no mundo dos homens, é no mundo dos homens que Deus está. E aqueles que foram encontrados por Deus e encontraram a Deus em Jesus Cristo se tornam pequenos Cristos. Essa é a nossa vocação. Mostrar Cristo aos outros que procuram por Ele. Por isso nós somos a igreja de Jesus. Por isso nós somos o corpo de Cristo. O que diz a Bíblia a respeito de Deus? Que Deus é amor. Que o João Alexandre imortalizou numa canção maravilhosa que foi reduzida a rite de casamento. O amor é a essência de Deus. O amor é a essência de Deus. Nós, meus queridos, nós não habitamos a espiritosfera. Nós habitamos o planeta Terra. Nós não vamos encontrar Deus lá na espiritosfera. Nós vamos encontrá-lo aqui no planeta Terra. Nós não vamos experimentar Deus em arrebatamentos para o céu. Porque Deus está aqui. É aqui no mundo dos homens que nós vamos experimentar Deus. Em que experiência humana nós vamos experimentar Deus na sua maior profundidade, na sua maior densidade? Na experiência de amor entre nós, os homens. Porque se Deus é amor, é quando existe um encontro de amor que mais Deus está se manifestando. Por isso o Natal para nós é uma data extraordinária. E é por isso que nós vamos para casa daqui a pouco e vamos fazer aquilo que a gente faz todo ano. Nós vamos sentar à mesa com a família e nós vamos abrir presentes e trocar presentes. Porque o Natal, apesar de todo mundo tentar destruir, eu sou um deles, essa onda capitalista, consumista, Natal não é peru, não é pernil, não é shopping center, não é Papai Noel, não é a Paulista Iluminada. Esse papo já deu. Você já não sabe que não tem nada a ver, Natal não tem nada a ver com isso. Natal é Jesus, aí é pro culto de domingo à noite. Mas o Natal mesmo, de verdade, é mesa da comunhão, troca de presentes e abraços. Isso é Natal. Porque é na experiência de acolhimento, de amor, de afeto, quando a gente tem que sair do nosso conforto egoísta para abraçar, a gente tem que sair do nosso conforto orgulhoso para receber presente e dizer, ah, não precisava, mas ainda bem que eu ganhei um presente. Porque esse pessoal que fala, não precisava, passa o Natal sem dar um presente para ele, para você ver o que te acontece. Não precisava, não precisava, não te dei. Você no ano passado falou que não precisava, esse ano eu já economizei. Vai ficar com o bico. Por quê? Porque no fundo, no fundo, a gente quer isso. A gente quer um abraço, a gente quer um cartão, a gente quer alguém que diga, eu lembrei de você, você é importante para mim, eu estou repartindo meu pão com você, a mesa com você, abrindo meu coração, a minha intimidade, a minha casa. Nós estamos nos congraçando. O Natal é a festa da fraternidade. É, a gente faz amigo secreto, a gente faz amigo oculto, a gente faz essas tranqueiradas todas, faz até amigo da onça, porque a gente tem que dar um jeito de abraçar os outros. O Natal é confraternização, o Natal é gente encontrando gente. Claro que tem um pessoal que aproveita, mas ninguém vai dizer assim, a coisa mais importante do Natal foi aquele sábado de manhã que eu fiquei na 25 de março comprando as coisinhas lá pro pessoal. Imagina. Foi aquela fila do shopping que eu entrei com um tique para pegar o sorteio do panetone. Coisa absurda, né? Mas ninguém fala isso do Natal. O que a gente lembra do Natal foi um telefonema inesperado. Um cartão que veio, um presente que não precisava mesmo e a gente diz obrigado. É um abraço, é um reencontro, isso é Natal. E isso é uma experiência de Deus. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Isso significa que você olha para Jesus, se você quiser procurar Deus, então olha para Jesus e vá até Jesus, focalize os seus olhos em Jesus, e quando você for encontrado para Jesus, segredo, você se torna um com Ele. E a partir desse momento você se torna responsável por demonstrá-lo, transbordá-lo, vazá-lo para as pessoas. E é aí, no mundo dos homens, entre os homens, num abraço entre os homens, que Deus será encontrado, porque Deus é amor. Onde nós vamos experimentar o amor? Onde nós vamos experimentar o amor? Senão na relação entre os homens, as nossas relações fraternas. É aí que experimentamos amor. Deus está no mundo dos homens. Quando Jesus encarnou e veio para aquele bercinho, Deus disse assim, para o céu e para a terra, atenção, mudei de endereço, desci, fui, veio. Aí ele se tornou concreto e palpável. E aí fala assim, não, mas ele voltou. Voltou não. Porque antes de voltar, Jesus disse assim, eu e o Pai somos um, e vocês serão um comigo e com meu Pai. Inclusive, espera um pouquinho que eu vou orar e vou pedir, Pai, eu te peço por eles e por todos os que crerão, para que assim como eu e o Senhor somos um, que eles também sejam um conosco, experimentem da nossa alegria. E ele falou para os discípulos dele, vocês fiquem aí, porque eu vou, mas eu volto. E aquele que crê em mim, eu vou me manifestar para ele. E eu vou e junto com meu Pai venho morar nele. Então, antes de ir, Jesus falou, eis que estou convosco. Convosco. Eis que estou convosco. Então, se você não encontrar Jesus, se você não encontrar Deus em Jesus, e se não encontrar Jesus no seu irmão, num abraço, numa amizade, numa troca de presentes em família, numa reconciliação, num pedido de perdão, num beijo sincero, esquece. Você não vai encontrar. Isto significa que no Natal, Deus se fez tão próximo, tão próximo, tão próximo, que nós nos recusamos a acreditar que Ele esteja tão perto. Aí nós queremos buscá-lo lá não sei aonde, mas nós esquecemos de buscá-lo em Jesus, e tendo adorado o menino Jesus, levantar para dar um abraço em quem está do lado e dizer, Feliz Natal, que Deus te abençoe, eu te abençoo em nome de Jesus, eu te abençoo com a bênção de Deus que está sobre mim. O que eu desejo a todos vocês nesse Natal é que Jesus lhe seja visível, audível, palpável, que Jesus ganhe uma densidade no coração de cada um de nós e que nós experimentemos Deus em Jesus. O que eu lhes desejo é que troquemos abraços tão puros, mas tão puros, tão vazios de mágoas, ressentimentos, diferenças, preconceitos, julgamentos, tão puros, que a pessoa abraçada por nós dirá, parece até que foi Jesus que me abraçou. Que seja esse o nosso jeito de viver, de desejar e de experimentar um feliz Natal. Seja você, meu irmão, minha irmã, o homem bom, que é Deus, em Jesus. Seja você, meu irmão, minha irmã, a mulher boa, que é Deus, em Jesus. E que Deus dê a você um feliz Natal e que você dê a muitas pessoas um feliz Natal. Que assim seja. Amém e amém. Nós vamos cantar e vamos nos abraçar, então. Vamos ficar em pé? E você, enquanto nós cantamos, você pode, saindo do seu lugar, abraçando as pessoas, desejando Feliz Natal. Eu só vou orar rápido e aí nós vamos terminar a nossa celebração nesta liturgia do abraço. Desejando Feliz Natal. Materializando o amor de Deus para todos aqueles que estão à nossa volta. Deus está no mundo dos homens, desde Jesus encarnado, Deus está no mundo dos homens. Há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Homem, é aqui. Que Deus nos dê um feliz Natal. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te agradecemos, te louvamos por Jesus Cristo, teu Filho. Porque tu vieste ao nosso encontro, vieste ao nosso mundo, nós te agradecemos. Te agradecemos porque tu és o Deus eterno, que habitas com o contrito, o humilde, o pequeno, a criança, o fraco, o abatido, o inseguro, o dúbio, o pecador. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Natal. Obrigado porque o Senhor nasceu em o nosso mundo, em teu Filho Jesus. E obrigado porque o Senhor nasceu em nós, revelando Jesus a cada um de nós. Pedimos-te que o teu amor derramado sobre nós transborde de nós. Que o Senhor nos dê a nós, as nossas famílias e a todos aqueles a quem abraçarmos nesses dias um feliz Natal para a glória do teu santo nome. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém.